quarto árbitro. Eu sou José Miguel Soares e quero dar as boas-vindas ao Diogo Magalhães e ao nosso convidado, Ricardo Aido, especialista em ortopedia e médico da Seleção Nacional de Voleibol. Nesta edição do Quarto Árbitro, o tema dominante é a medicina esportiva. O desporto é algo que nos fascina, mas como qualquer área da sociedade, tem os seus riscos. Doutor Ricardo, antes de mais, boa tarde. Como descreve a relação da medicina com a área do desporto?
Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. A medicina esportiva é a área da medicina que tem como principal objetivo prevenir a incidência de lesões esportivas e, quando elas acontecem, promover diagnósticos e tratamentos que sejam os mais efetivos possíveis para que os atletas tenham o melhor rendimento possível. É por isso uma especialidade médica que eu julgo que deve ser cada vez mais preventiva, em detrimento da parte curativa, e é nisso que eu tenho trabalhado e colegas meus têm trabalhado, e a nova geração julgo que está muito virada para isso.
E quais são as principais diferenças, as características da medicina esportiva em relação à medicina geral?
A medicina esportiva é uma especialidade médica em Portugal. É um bocadinho um parente pobre das especialidades. Teve 9 anos sem abrir concurso. Felizmente abriu no ano passado e eu consegui completá-la também. Portanto, fiquei com as duas especialidades. Estava mais que habituado à ortopedia, a lidar com a traumatologia desportiva, mas a verdade é que a medicina desportiva é uma área muito mais abrangente do que só a traumatologia desportiva. E o médico de medicina desportiva tem que ser uma pessoa capaz de lidar com muitas áreas e habituada a trabalhar em equipas multidisciplinares. A grande diferença em relação à medicina geral e familiar acaba por ser o tipo de doente, porque é o atleta. Uhum. É uma pessoa completamente diferente, as motivações são diferentes e, sobretudo, é aí que devemos centrar os nossos objetivos, no atleta, que tem as suas, dependendo da área específica e do desporto que faça, terá as suas peculiaridades, mas é aí que temos que nos centrar.
E existem alguns trabalhos, como por exemplo na área da construção civil, que implicam o uso da força física. Podemos considerar o desporto uma atividade de risco?
O desporto tem que ser visto cada vez mais, e a atividade física, como um bem para a saúde geral. Está mais que provado cientificamente que o desporto, não só para a parte cardiorrespiratória, como para a parte de baixa taxas de incidência de hipertensão, de diabetes mellitus, Mesmo no âmbito da psiquiatria, está provado que o desporto promove cada vez mais a saúde, e portanto temos que olhar para o desporto como um bem essencial e uma aposta para promover a saúde da população em geral. É um bocadinho diferente falar de desporto e de alta competição. Na alta competição as coisas são um bocadinho diferentes, e muitas vezes os atletas ficam com sequelas importantes para a sua vida, mas são áreas um bocadinho distintas e um bocadinho diferentes.
E o doutor costuma tratar, por exemplo, do joelho, uma das partes do corpo que trata mais. Quais são as principais lesões que costuma encontrar?
Quem está habituado a trabalhar em desporto tem que ver o atleta e a modalidade que ele faz. É muito importante conhecer o gesto esportivo. Por isso é que eu disse no princípio que a medicina esportiva deve ser cada vez mais preventiva. É completamente diferente, por exemplo, tratar um atleta de voleibol ou um atleta de futebol. Enquanto, por exemplo, no atleta de voleibol, no joelho, a principal lesão é uma lesão de desgaste e de sobreuso do tendão rotuliano, no futebol, como vocês sabem, acontecem lesões do cruzado anterior, lesões meniscais, que têm taxas de incidência muito diferentes no voleibol. Portanto, é um bocadinho diferente e depende um bocadinho do tipo de desporto.
E a nível da gravidade dessas lesões, qual é que costuma ser a mais grave no futebol, no voleibol?
A taxa de incidência de lesões no joelho no futebol é francamente superior à do voleibol. E também tem lesões mais graves, nomeadamente as mais conhecidas são as lesões as rupturas do cruzado anterior.
E na medicina, no desporto, quais são os fatores de risco para as lesões?
Podemos considerar fatores de risco intrínsecos, ou seja, dependentes de cada atleta, e os extrínsecos, que dependem de cada modalidade, do tipo de pavilhão, do material, do calçado, do uso de material. Nos fatores intrínsecos temos a idade do atleta, o sexo, outras doenças que ele tenha, portanto, temos que dividir.
Se for jogador de vôlei e jogar vôlei dentro do pavilhão fora,
é completamente diferente. No voleibol, para mais há o voleibol praia que vocês conhecem, que tem lesões completamente diferentes do voleibol de pavilhão. Precisamente por causa disso, por causa do espaço onde são praticados. No voleibol de pavilhão, por exemplo, a entorse aguda do tornozelo é das lesões mais frequentes, porque no bloco eles caem uns sobre os outros. Como vocês facilmente percebem, no voleibol de praia já não acontece tão frequentemente, porque só são dois atletas, portanto só um é que faz bloco, quanto muito pode cair sobre o pé do adversário, mas é bem menos frequente. Por outro lado, a areia é um meio diferente e que provoca outro tipo de lesões.
E qual é a dificuldade para tratar essas lesões?
As dificuldades começam por... É preciso fazer um diagnóstico rápido, porque o atleta quer competir no dia a seguir ou no momento a seguir, se for preciso. Portanto, é preciso ter bases para conhecer as patologias mais frequentes, fazer um diagnóstico o mais rápido possível e depois ter uma equipa multidisciplinar, nomeadamente com fisioterapeutas, com preparadores físicos, que ajudem na recuperação do atleta, porque há a parte clínica, que é a parte que os médicos tratam, mas depois há tudo o resto e é um caminho diferente entre um atleta estar apto para competir até voltar à competição.
E como já disse, a prevenção é um fator importante neste caso. Como é que hoje em dia é possível prevenir as principais lesões no desporto?
Felizmente, e dada a importância que o desporto tem na nossa sociedade, têm surgido cada vez mais estudos sobre taxas de incidência e epidemiologia lesional. E, portanto, as próprias regras do jogo vão sendo alteradas para promover a saúde do atleta. Por outro lado, o trabalho físico também é cada vez mais cuidado. Há cada vez mais investimento nessa parte, porque é importante ter os atletas aptos a maior parte do tempo e não no estaleiro, como se costuma dizer.
Muito bem, já voltamos à conversa. Espaço agora para a rubrica 360 graus, que anda à volta do mundo numa bola de futebol. O Ricardo Ferreira foi conhecer a Associação Portuguesa dos Desportos, o clube mais português do futebol brasileiro.
É um dos emblemas mais portugueses do futebol brasileiro. A Associação Portuguesa de Desportos foi criada em agosto de 1920 para comemorar os 535 anos da Batalha de Aljubarrota. Nasceu da fusão de cinco clubes portugueses da cidade de São Paulo.
São só nossas origens. Negar a origem, o estádio foi erguido por eles, então por que negar?
Verde, vermelho, branco e a cruz de avis como símbolo. Uma autêntica casa portuguesa.
E uma casa portuguesa, cara, é uma música que não é uma música de futebol, é uma música de estádio. E virou, né?
Quatro paredes caiadas, um cheirinho de alecrim, um cacho de uvas douradas, duas rosas no jardim.
Um São José de azulejo faz o sol da primavera, uma promessa de beijos, dois braços à minha espera.
Uma Série B e dois estaduais. As conquistas não são muito frequentes pelo Canindé. Habituado a lutar pela permanência, a Lusa esteve às portas do título brasileiro nos anos 90.
Jogadores do Grêmio em cima do Márcio para determinar o jogo. Bateu Danley, vai acabar. Acabou! Acabou! O Grêmio é campeão brasileiro de 96!
A portuguesa continuou na elite por mais alguns anos, mas entrou em terrenos perigosos. Salários em atraso, dívidas jurídicas e terrenos penhorados levaram a Luz ao fundo do poço.
No ano passado, a Portuguesa disputou a Série A do Campeonato Brasileiro, um dos times mais tradicionais da capital paulista. Esse ano, o time caiu para a Série B e, com 5 rodadas de antecedência, foi rebaixado para a Série C.
A Portuguesa vive o pior momento da história do clube. Rebaixada para a Série D, pode ainda perder o estádio do Canindé, o principal patrimônio rubro-verde.
A derrocada começou nos tribunais. Em 2013, a Portuguesa perdeu 4 pontos pela utilização irregular de um jogador. Na sequência da decisão, a Lusa caiu da 12ª para a 17ª posição do Campeonato Brasileiro. Contas feitas, os paulistas desceram à Série B por troca com o Fluminense. Os adeptos gritavam pela justiça.
Estamos aqui, em plena Avenida Paulista, reclamando contra a injustiça.
A Portuguesa, para mim, significa amor, paixão, prazer, entende? E acontece que são 64 anos de Portuguesa. 64. A Portuguesa, pra mim, no futebol é tudo.
A gente aprendeu a amar a Portuguesa, a gente aprendeu a gostar disso daí. Lá a gente se sente em casa, a gente se dá bem, todo mundo é amigo, todo mundo conhece. De verdade, é uma família.
Eu sou portuguesa desde pequena. A Portuguesa é a nossa vida, a Portuguesa representa tudo pra gente. Mexeram com um sentimento muito grande e agora vocês vão ter que aguentar. Segura essa torcida!
Apesar do recurso, a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva não mudou. O trauma de ser obrigado a disputar a divisão secundária apareceu e a Portuguesa encarou uma descida sem fim. 3 despromoções em 4 anos. Se quisermos, 7 quedas na última década, entre campeonatos nacionais e estaduais. As desilusões vêm em catadupa, mas ninguém cala a voz do Canindé. Não há dúvidas, a Lusa vive o pior momento da história. O estádio foi leiloado, a dívida ronda os 200 milhões de reais e o clube está impedido de disputar qualquer campeonato organizado pela Federação Paulista de Futebol. Nada fica bem nesta casa portuguesa. Há fartura de carinho, mas é singela a existência.
Voltamos à nossa conversa. O Dr. Ricardo é médico da Seleção Nacional Sénior de Voleibol Masculino. Como surgiu esta oportunidade?
Bom, eu costumo dizer que eu sou um bocado doente por desporto. Se calhar, tirando os meus pais, o desporto é a minha paixão mais coerente. E, portanto, toda a minha carreira, mesmo na medicina, foi um bocado virada para isso. Eu, felizmente, o meu exame correu-me bem e eu pude escolher a especialidade que queria e o sítio onde eu ia fazer. Escolhi a ortopedia, escolhi aqui no Porto por vários fatores. Um deles foi que eu, nesse mesmo ano, inscrevi-me na pós-graduação de Medicina Desportiva. E depois tive um bocadinho de sorte, porque quando entrei no Hospital de Santo António, trabalhei com uma pessoa, que é o Dr. Carlos Magalhães, a quem, como depois perceberão, eu acabo por dever muito da minha atividade na Medicina Desportiva.
Para quem não sabe, o Dr. Carlos Magalhães é o médico do Futebol Clube do Porto.
É o médico do Porto.
Acompanha a equipa dele, principalmente.
É o outro médico da Seleção Nacional de Voleibol, é médico do desporto universitário. E eu, como fui trabalhar com ele, perguntei-lhe, porque tinha aulas da pós-graduação, o que é que acontecia à sexta-feira à tarde, porque eu tinha aulas da pós-graduação. Ele disse, não acontece nada, mas se estás interessado, eu arranjo-te umas coisas no desporto universitário. Uhum. E comecei por aí. No ano a seguir, como correu tudo bem, ele convidou-me para a seleção de séniores masculinos de voleibol e por aí adiante.
E quais são as principais funções do médico numa equipa desportiva?
Um médico tem que, numa equipa desportiva, saber que não consegue tratar tudo e assumir que não consegue tratar tudo. Uhum. E, portanto, tem que ter a capacidade de se englobar bem numa equipa multidisciplinar, tem que ter conhecimentos também com outros médicos e ter a capacidade de sempre dirigir o atleta para o melhor tratamento possível. Claro que depois há uma série de fatores que vão desde a nutrição, à alimentação deles, à preparação física, ao tratamento de lesões, que é preciso discutir também com o treinador e com o preparador físico.
E na experiência do doutor, quais são as dificuldades que mais encontra e as lesões mais frequentes?
As principais dificuldades no desporto prendem-se muitas vezes com a dificuldade de gerir tempos de tratamento. O jogador quer jogar, o atleta quer participar, o treinador quer o atleta o mais rápido possível. E, portanto, é neste equilíbrio que temos que jogar entre o atleta estar bem e estar pronto para a competição, como digo sempre, tendo como principal objetivo prevenir a saúde do atleta e protegê-lo de futuras lesões.
E cada vez é mais importante, relativamente aos jovens, começar a instruí-los desde cedo os cuidados que eles têm que ter com a saúde. Quais são esses principais cuidados que eles têm que ter com o seu corpo, com a sua saúde e também com a sua alimentação, neste caso?
Pronto, a alimentação é, sem dúvida, uma das coisas que tem mudado bastante nos últimos anos. Eu lembro que, quando comecei a jogar futebol, ninguém me disse nada sobre isso. As coisas começaram a mudar, também a parte física e da preparação física também. As pessoas estão mais atentas, estão mais despertas para isso. E também tem mudado um bocadinho a visão dos treinadores e das equipas técnicas. Tem ajudado a que, pelo menos numa fase inicial, os jovens no desporto sejam melhor seguidos e tenham uma melhor capacidade para depois fazerem aquilo que gostam, que é fazer desporto.
E ser responsável pelo departamento médico de uma equipa exige um acompanhamento constante perto do atleta. Muitas vezes o médico esportivo é como
uma base para depois, com algumas lesões mais graves, dirigir-se para o próprio hospital. Considera que a existência de um departamento médico bom é fundamental no sucesso de uma equipa esportiva, seja qual for o desporto?
O departamento médico é fundamental, apesar de ser visto muitas vezes como algo secundário. Cada vez mais eu julgo que é necessário investir num bom departamento médico, um departamento médico pluridisciplinar, que tenha, se calhar, um nutricionista que trabalhe com a equipa médica, que tenha um bom fisioterapeuta, um bom terapeuta, que tenha um enfermeiro especializado na área da reabilitação, e cabe ao médico coordenador da equipa coordenar esta equipa e, como eu digo, tentar sempre promover e potenciar a performance do atleta.
E acha que a existência do departamento médico pode ser desenvolvido pelos clubes, não é aspecto a desenvolver, não é?
Se formos ver, em rigor, todas as equipas deviam ter um departamento médico. Claro que depois nós sabemos que isso não acontece na realidade.
Porque é falta de financiamento pessoal?
Por um lado, por aí. Por outro lado, porque há muito poucos especialistas de medicina esportiva em Portugal. É verdade que há cada vez mais pós-graduados e pessoas interessadas que vão fazendo esse papel. Mas também, se calhar, por falta de investimento das estruturas de quem manda e quem tem que gerir as coisas, que acabam sempre por descurar um bocadinho a parte clínica.
Muito bem, vamos agora à rúbrica Olheiro, que destaca equipas e jogadores do momento. Nesta edição, o Filipe Barreira conta-nos a história de Julian Nagelsmann, um jovem de 29 anos que orienta o surpreendente Hoffenheim da Bundesliga.
Tempos difíceis exigem medidas extremas. O Hoffenheim caminhava a passos largos para a despromoção na época passada. Julian Nagelsmann, com apenas 29 anos, foi escolhido para treinador da equipa do sul da Alemanha em fevereiro e os resultados são surpreendentes. Desde que está à frente da equipa, só os gigantes Bayern e Dortmund somaram mais pontos que o Hoffenheim. Esta época, mesmo perdendo a sua principal referência, Kevin Volland, para o Bayer Leverkusen, o Hoffenheim mantém-se invicto em 11 jogos, somando 5 vitórias e 6 empates. As chegadas de Karam Dermibay, Lucas Rupp e Sandro Wagner contribuíram para este sucesso. A vitória por 3-0 em Leverkusen e o empate a uma bola no Allianz Arena frente ao tetracampeão Bayern são algumas das surpresas que o Hoffenheim já proporcionou esta época, fixando-se no 5º posto da Bundesliga. O jornal alemão Kicker refere ainda que já cheira à Champions League no Rhein-Neckar Arena. Mas nem tudo correu bem na vida de Nagelsmann. Aos 22 anos, durante o jogo pelas camadas jovens do Augsburg, treinado pelo atual treinador do Dortmund, Thomas Tuchel, sofreu uma lesão no joelho que pôs fim à sua carreira como jogador. De 2008 a 2010, o jovem alemão fez parte das equipas técnicas de formação do Augsburg, a convite de Tuchel, e de 1860 a Munique, até que chegou ao clube da cidade de Sinheim. Durante a época de 2012 a 2013, foi adjunto da equipa principal, onde ganhou a alcunha de Mini Mourinho, dada pelo icónico guarda-redes Tim Weiser. De 2013 a 2016, Julian Nagelsmann treinou a equipa dos juniores do Hoffenheim até fevereiro, onde subiu de técnico da equipa principal do clube. Elogiado por colegas e adversários, por ser um técnico inovador e fora do comum, o alemão de 29 anos já teve inclusive episódios caricatos, tal como aconteceu no jogo em Leverkusen. A sua persistência e hiperatividade é tão vincada que o adversário Roger Schmidt pediu que o jovem se calasse, tendo mais tarde pedido desculpas pelas suas palavras. Mas Nagelsmann é assim. Defende objetividade e grande compromisso. Segundo o mesmo, o trabalho realizado durante a semana é mais importante para um bom resultado nos dias de jogo, tentando sempre inovar e acrescentar algo de novo. E na prática tem conseguido, momento de forma positiva e surpreendente para os mais atentos ao desporto rei. O Hoffenheim apresenta-se como a sexta equipa com mais posse de bola na Bundesliga, mesmo que o seu jogo seja muito vertical e balanceado para ataques rápidos e eficazes. A direção do Hoffenheim não se ilude e admite que o clube vai tornar-se muito pequeno para o jovem treinador alemão. Com os olhos todos postos em si, Nagelsmann tem provado que, no futebol, a idade é apenas um número.
Para a terceira parte desta conversa, queremos saber um pouco mais sobre o Dr. Ricardo Aide. Quando surgiu na sua vida o gosto e a vontade de ser médico? E também quanto à parte desportiva? Primeiro a nível geral, depois na parte desportiva.
A parte do ser médico acaba por vir um bocadinho com o tempo. Eu não posso mentir e dizer que o facto de, na altura, ter boas notas, que não me também acabou por direcionar para a medicina, porque é uma área que continua a ter saída, neste momento menos, mas quando eu tive a oportunidade de escolher, era uma área com muita saída, era uma área que me permitia continuar ligado ao desporto e, portanto, se calhar ali por volta, se calhar do 11º, 12º, 12º ano, acabou por surgir esse interesse maior na medicina. Quanto ao desporto, como eu já disse, eu tenho fotografias minhas com uma bola aos 2 anos, lembro-me desde sempre que fui uma pessoa doente por desporto. Se for lá aquela estante com medalhas e troféus do secundário, tenho taças de futebol, tenho taças de ténis de mesa, tenho taças de corta-mato e pronto, e tenho tentado fazer isso um bocado experiência de vida e tento, pelo menos nos meus tempos livres, ir sempre fazendo um bocadinho de desporto.
O doutor tirou o curso de medicina em Coimbra e pós-graduação em medicina desportiva no Porto. Que recordações é que guarda desse tempo?
Eu costumo dizer que Coimbra é a melhor cidade do mundo para estudar. Nada contra o Porto, onde eu trabalho, onde estou há 9 anos, e uma cidade pela qual tenho muito carinho. Uhum. Mas Coimbra é uma cidade bem mais pequena, que tem 20 ou 25 mil estudantes, de onde 80% não são de lá, onde vivemos todos na casa uns dos outros, e é uma cidade fantástica para estudar.
Acha que há mais convívio entre os estudantes em Coimbra do que no Porto?
É difícil dizer isso porque eu não tenho experiência do Porto. O que eu posso dizer é que o convívio em Coimbra é muito grande. Tudo também porque vivemos, quase toda a gente não está em casa dos pais. Uhum. É tudo muito perto, não é preciso carro para quase nada e isso facilita bastante as relações pessoais.
E acha que a medicina esportiva é uma área em evolução?
A medicina esportiva é cada vez mais, felizmente, uma área em evolução. E mesmo em Portugal, como eu disse, felizmente abriu em 2015 um concurso para a especialidade que já não abria há 9 anos. Já abriu outro, quer dizer que as pessoas estão interessadas em que haja mais especialistas de medicina esportiva, porque eles são necessários, porque a população, isto apesar de Portugal ainda continuar com os índices dos mais baixos da Europa, onde menos 40% das pessoas praticam desporto, atividade física regular, eu tenho assistido, e vocês acho que também têm essa noção, que nos últimos 4, 5 anos há um interesse cada vez maior pela atividade esportiva e as pessoas preocupam-se em fazer desporto.
Uhum. E qual foi o caso mais complicado para as mãos do doutor?
Relacionado com o desporto, se querem saber a história mais complicada que me aconteceu, foi com uma pessoa que era jornalista mais ou menos da vossa idade. Eu vou contar muito rapidamente. Foi num evento na Universidade do Minho, era um campeonato do mundo universitário de badminton, por incrível que pareça, e ao quarto, eram 5 ou 6 dias de prova, e ao quarto ou quinto dia houve um jornalista estudante, como vocês da universidade, que estava a fazer a cobertura do evento, que teve uma crise convulsiva no pavilhão, caiu, não sei se calhar foi por falta de sono, por muitas luzes, depois não se conseguiu perceber muito bem a história, mas teve ali alguns minutos inconsciente, e eu também naquela altura, porque era muito novo, foi uma situação mais uhum. estressante e mais preocupante. Depois, no resto, no voleibol ou nas universidades, que habitualmente também faço, ou nos jogos da Cplp, claro que há pequenas fraturas, coisas menor, mas não com o grau de gravidade que tive nesse evento.
O doutor Ricardo também já foi atleta, nomeadamente jogador de futebol no Académico de Viseu. Gostava de ter seguido carreira futebolística nessa área, ou pensa que fez a melhor escolha ao ingressar na medicina?
Todos nós, quando jogamos futebol, achamos que vamos ser super estrelas. Eu joguei desde muito cedo, desde os 10 anos no Académico de Viseu, joguei 7 anos, fui alguns anos capitão de equipa, mas achei sempre que era capitão de equipa e jogava quase sempre porque compreendia um bocadinho melhor as instruções do treinador e era um bocadinho mais rigoroso em campo. Eu ou jogava ou a central, ou a trinco, ou a lateral, adaptava-me bem a quase tudo. Mas a verdade é que depois chegando ali ao 12º ano e quando passei a júnior era preciso decidir. E a minha opção acabou por recair sobre a medicina. Acho que fiz a melhor opção, porque quem está no futebol e quem está no desporto muitas vezes não chega só a ser muito bom, é preciso muita sorte, é preciso saber construir uma carreira, e isso só acontece a alguns.
E quais são os objetivos do Dr. Ricardo para o futuro, a nível pessoal, profissional?
A nível profissional, tendo concluído a especialidade de ortopedia e de medicina esportiva, eu, pelo menos a nível académico, neste momento estou mais que satisfeito com aquilo que já fiz. A nível desportivo, como toda a gente gosta de desporto, eu não vou mentir e não vou dizer que não gostaria de fazer uns Jogos Olímpicos, mas é assim aquela coisa que eu posso dizer, olha, gostaria um dia de fazer.
Esse é o seu sonho?
Dentro da medicina esportiva, acho que sim. Depois de fazer uns Jogos Olímpicos, acho que já fiz quase tudo o resto, já fiz universidades, portanto, não me falta fazer muito mais.
Obrigado, Dr. Ricardo, obrigado, Diogo. Antes de fecharmos o programa, vamos à rubrica Mesa à Lupa. José Correia, quais vão ser os destaques do mês de dezembro?
O meu primeiro destaque do mês de dezembro vai para o jogo Benfica-Sporting, que se vai realizar no dia 11 de dezembro. As duas equipas da capital enfrentam-se em jogo com tapa à 13ª jornada do Campeonato Nacional.
Estamos a falar de duas equipas que ocuparam os dois primeiros lugares na época passada.
Sim, Diogo. E desde que Jorge Jesus trocou o Benfica pelo Sporting, os jogos entre as duas equipas têm sido vividos ainda mais intensamente, pelo menos por parte dos adeptos. As equipas defrontaram-se 4 vezes no ano passado e o saldo é positivo para a equipa verde e branca, com 3 vitórias e apenas uma vitória para os encarnados.
Desses 4 jogos que falaste, acho que se destaca o jogo do ano passado no Estádio Luz, em que o Sporting venceu o Trajeiro.
Sim, foi um resultado imprevisível, mas de resto gostaria de salientar aqui que quem pode beneficiar deste jogo é o Futebol Clube do Porto, visto que a equipa encontra-se em 3º lugar no campeonato, mas pode passar para o 2º lugar caso o Sporting perca ou empate esse jogo. O meu segundo destaque vai para o Benfica-Porto, no handball, que vai realizar-se no dia 14 para o campeonato.
Os jogos entre estas duas equipas têm sido muito rinhos, não é? No ano passado o Porto ganhou 3 e o Benfica 4.
Verdade.
E qual é o momento das duas equipas?
Este ano o Porto tem surpreendido pela positiva, é líder do campeonato até o momento, com 12 vitórias em 12 jornadas. Por sua vez, o Benfica tem tido um percurso positivo também, mas já tem uma derrota contra o Porto, ou seja, não tem sido 100% vitorioso. Mas gostaria de salientar aqui que a equipa do Porto este ano reforçou-se bem, aliás, contratou Marco Matic, chama-se assim, neste mês de novembro, e também o facto de ter um núcleo de portugueses com muita qualidade. Basta referir que na última chamada à seleção, o Porto tinha 6 dos 20 convocados da seleção portuguesa de handball. O meu último destaque vai para a corrida de São Silvestre, que se realiza no Porto. É a 23ª edição e realiza-se no dia 18 de dezembro. Trata-se de uma corrida de 10 km, com partida e chegada na Avenida dos Aliados. E engloba depois também uma caminhada de 5 km.
O que é que distingue esta corrida das restantes que existem na cidade?
Esta é uma corrida das mais tradicionais da cidade. Depois, a própria hora em que a corrida é feita é um fator de diferenciação. Nos últimos anos, esta corrida tem sido realizada ao final da tarde, algo que não é muito comum. Aliás, este ano a corrida até vai ser feita à noite. Por último, a própria quantidade de atletas que abrange, ou seja, existe um limite de inscrição de 15 mil pessoas e o expectável é que as vagas sejam todas preenchidas.
E quem estiver interessado em participar, como é que pode fazer?
Para isso, basta dirigir-se ao site www.runporto.com e lá encontrarão todas as informações necessárias para fazer a inscrição.
Obrigado, José Correia. Despedimos-nos assim da 5ª edição do Quarto Árbitro. Resta-me agradecer ao Dr. Ricardo e desejar-lhe as maiores felicidades em nome de toda a equipa. Para mais informações, consultem a página do Quarto Árbitro no Facebook ou visitem o site jpn.up.pt. Obrigado por estarem connosco. Voltamos dentro de 15 dias.
Quarto Árbitro.